dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Esse é o Revolu Show, o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura nem a boniteza. Quem fala aqui com vocês é Júlia Rocha, diretamente de Belo Horizonte, mas hoje eu tô muito bem acompanhada, como sempre. Aqui nesse podcast só tem gente bacana e bonita. Hoje eu falo aqui à minha esquerda com a Bárbara Maria Turci. A Bárbara é psicóloga, ela é graduada pela Universidade Federal de Uberlândia, tem mestrado também pela UFU, na linha de pesquisa de processos psicossociais da saúde e educação. Atualmente mora em Curitiba, é militante do PCB, no Centro Industrial de Curitiba, e do CEFCAM, do Coletivo Feminista Classista no Montenegro de Curitiba, além de estar na CN e na CPN do CEFCAM. Minha gente, escutem aí a voz de Bárbara. Diga olá, Bárbara!
Olá, obrigada pelo convite. Muito importante estar aqui hoje com vocês. Bora lá fazer esse debate da PHC.
Já que comecei as avessas, né, sem apresentar o motivo da gente estar aqui hoje, a gente está aqui para discutir psicologia histórico-cultural, para poder falar com os nossos convidados a respeito da psicologia histórico-cultural, para entender quem nunca ouviu falar sobre, para poder entender inicialmente como que esse debate se estrutura, mas a gente vai tentar também avançar um pouquinho e chegar para quem já debate a psicologia histórico-cultural, para a gente poder também avançar para aquelas pessoas que já estão caminhando dentro desse debate. Juliano Baltazar Pereira. Juliano é psicólogo, graduado pela Universidade de Anhembi Morumbi, em São Paulo, mestrando em psicologia clínica na PUC São Paulo. Diga olá, Juliano.
Olá, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Aí, copiando o que a Júlia colocou, a depender de que horário, né, o ouvinte vai tá nos ouvindo. E também agradecer o convite do Revolu Show. Acho que o Revolu Show é um dos podcasts aí que eu tenho mais acompanhado, né, seja na academia, ali lavando louça, fazendo as coisas. Então é importante estar aqui, ainda mais debatendo, né, aí um tema que ao meu ver, né, claro, né, sou como psicólogo, né, mas não só para psicólogos, é tão importante, que é a psicologia histórico-cultural e tentar contribuir com a disseminação dessa abordagem, né, desse enfoque. Então, a gente tem um bom debate, um bom conversa.
Isso aí, Juliano, muito obrigada. Lado esquerdo de Juliano, Marcela Pereira Rosa, psicóloga, graduada pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, no Paraná. Mestre e doutoranda em Psicologia Social pela USP e atua hoje como psicóloga clínica e é militante do PCB. Bem-vinda, Marcela, diga olá.
Olá, pessoal. Obrigada, Júlia, pela apresentação aí. Prazerzaço estar aqui com vocês hoje também. Podendo falar aí de um tema que é tão importante para a gente, né? Falar um pouquinho de psicologia histórico-cultural e pensando também mais especificamente nessa atuação na clínica, né? Esperamos aí que seja um bom diálogo para todas e todos nós.
Perfeito. Essa é a ideia de que a gente faça um debate mais voltado realmente para essa construção da clínica, né? Do que é psicologia histórico-cultural. E eu começo essa conversa pedindo para vocês, e aí vocês fiquem bastante à vontade para encabeçar essa resposta, para contar para a gente assim, como surgiu, de onde vem a psicologia histórico-cultural, assim, um brevíssimo resgate para que as pessoas que estão nos assistindo consigam acompanhar a nossa conversa.
Bom, gente, acho que assim, né? Primeiro que a psicologia histórico-cultural, ela tem origem, né, na União Soviética, né? Então, ali, após o processo revolucionário de 17, se colocou toda uma perspectiva, né, na sociedade soviética da construção ali, tanto do novo sujeito, né, uma nova sociedade, e toda essa influência revolucionária, né, ela também vai ter ali a sua força, né, dentro da psicologia. Então, dentro daquele contexto ali, principalmente nos anos 20, você tem diversas linhas da psicologia que vão buscar incorporar, né, o marxismo ali, o materialismo histórico e dialético, quanto o método, né, quanto a epistemologia que vai orientar ali toda a ciência, mas aqui especificamente a psicologia, né? Entre várias abordagens que estão ali dentro, né, você tinha pessoas ali dentro da psicanálise, né, algumas abordagens, né, que hoje inclusive ou meio que instintas, né, como a reflexologia, entre outras abordagens que vão buscar fazer essa, né, incorporação ali do materialismo histórico e dialético e se colocar como uma psicologia marxista. Então é nesse contexto dos anos 20 que vai surgir ali a psicologia histórico-cultural, né? Acho que não tem um marcador muito bem específico, né? Mas a gente considera ali um possível marcador da construção da psicologia histórico-cultural a chegada do Vygotsky, né, em Moscou, e quando ele é convidado a fazer parte de um grupo de pesquisa, ele é convidado ali por um psicólogo chamado Kornilov, não sei se a pronúncia está certa, né, mas ele era ali um chefe do um grupo de pesquisa ali na Universidade de Moscou, e chama, né, o Vygotsky, ele é junto, né, a outros dois grandes expoentes aí da psicologia histórico-cultural, dos mais famosos, né, que vai ser o Luria e o Leontiev, vão começar a fazer ali estudos, né? E dizem que foi uma apresentação, né? O Vygotsky apareceu ali meio do nada, fez uma apresentação, né? E ficaram muito encantados ali com a sua erudição, né? Também o seu domínio, inclusive, da teoria marxista, mas também hegeliana, né? Então ele tinha ali uma grande leitura, uma grande influência também de outros, né, autores aí da filosofia. E aí ali em 24, né, acho que é um bom marcador para a gente falar da psicologia histórico-cultural. E ela vem com esse propósito, né, ali em seu tempo, de contribuir para a formação do novo homem, né, do novo sujeito. Esse é um pouco, né, o contexto de onde ela surge ali nos anos 20.
Interessante quando você fala nessa contribuição da formação de um novo sujeito, né, com novas demandas, com um novo olhar sobre o mundo, né? E aí, entendendo que a gente vive um momento de efervescência aí desse debate sobre a necessidade de uma abordagem psicológica para questões que são estruturais e sofrimentos que vêm do próprio sistema capitalista, da forma como ele se impõe, especialmente nessa era neoliberal que a gente vive, a abordagem da psicologia histórico-cultural, ela se diferencia das outras por que motivo? Né, assim, quais são os objetivos, as ferramentas dentro da psicologia histórico-cultural que vão promover esse acolhimento da pessoa que sofre e qual é o objetivo dela nesse sentido? Quer falar, Bárbara?
Acho que talvez seja importante só partir assim, do que o Juliano está falando para trazer o quanto os autores que foram construindo a psicologia histórico-cultural e daí esses três principais, né, que ele cita, que são Vygotsky, Luria e Leontiev, mas não só. Né? A gente tem vários outros autores que vão construindo essa teoria e com quem eles vão conversando. Não pretendiam que a psicologia histórico-cultural fosse mais uma abordagem, mas que ela avançasse na compreensão do desenvolvimento humano a partir do que outras linhas já vinham construindo. Mas aí um destaque, né, que é a partir do método materialista histórico-dialético. Então, a partir do marxismo e das ferramentas que o marxismo já oferece, entender esse processo de desenvolvimento humano de uma forma mais completa, mais total. Então, acho que alguns diferenciais para a clínica, assim, a partir do meu trabalho, do que eu tenho percebido com pacientes, de conversas com colegas de trabalho, né? E aí até dizer que tudo que eu falo vai partir de uma síntese de conversas em grupos de estudo, supervisão, com a minha companheira, que é psicóloga da PHC, então nunca sou só eu, assim, né, falando. Mas, na minha opinião, assim, pelo que eu tenho estudado, pesquisado, entendido, é justamente esse entendimento de que existe uma articulação entre aspectos que são do universal. Então, hoje, por exemplo, em estarmos numa sociedade de classes, com aspectos particulares, como, por exemplo, questões de gênero, questões de raça e, né? Existe um debate, inclusive, sobre isso. E questões da história de vida, né? Da pessoa que a gente está atendendo, conhecendo ali no espaço da psicoterapia. É, entendendo essa articulação não é a mesma coisa que dizer que todos os processos de desenvolvimento humano e de adoecimento psíquico na clínica vão diretamente ser localizados em uma estrutura social adoecedora sem passar por nenhuma mediação, né? Não é isso. Então, a gente não diz para o paciente, você está adoecido de capitalismo, né? Não é isso que é a clínica na PHC. É entender de que forma essa estrutura impacta singularmente na vida do sujeito e quais as possibilidades ele tem de lidar com a realidade, né, a partir disso. Então, essas ferramentas, assim, né, que estão pautadas no método, para mim, são imprescindíveis. Daí isso vai direcionar um pouco o nosso olhar, as nossas perguntas, né? Por exemplo, um dos objetivos e das ferramentas que para mim é mais importante, daí talvez eu vou passar a bola depois para os colegas falarem também o que eles pensam, assim, o que é para eles, mas é justamente o fato de que a gente vai entender pela lei vygotskiana do desenvolvimento que tudo que está internalizado por nós esteve um dia antes em uma relação, né? E aí entenda relações sociais mais amplas, relações interpessoais. Então a gente vai buscar entender a origem das questões de sofrimento psíquico, do processo de desenvolvimento da pessoa, localizadas na realidade do cotidiano, da história de vida dela, né? Isso é diferente por quê? Porque a gente não entende que existe um marcador interno, inato e natural e definitivo, que estrutura a personalidade. Existem determinações sociais, né, a partir das relações dessa pessoa. E, portanto, inclusive, isso faz com que a gente aposte no processo de desenvolvimento dessa pessoa como possível. Então, ela não está com uma personalidade encerrada, né? Por mais difícil que sejam algumas mudanças, existem possibilidades que também vão se fazer na relação. E daí entra em um outro aspecto para mim que é diferencial, que é que a gente vai sim buscar entender a profundidade dos aspectos do sofrimento, do desenvolvimento do paciente, da paciente. A gente vai trabalhar com um processo de desindividualização, então de tentativa de saída de uma vida isolada, de uma vida privada e da coletivização do sofrimento, entendendo que as relações são importantes na construção de recursos. Acho que tem muito mais outras coisas, mas vou deixar os colegas falarem, depois a gente pode se aprofundar. Né?
Nossa, interessantíssimo te ouvir falar sobre a importância de tirar do indivíduo o peso e a responsabilidade sobre tudo que lhe acontece, né? Para que ele olhe de forma crítica para o seu sofrimento e, ao mesmo tempo que entenda as nuances singulares daquele sofrimento para si, olhe também no entorno e veja que, poxa, há pessoas aqui que estão submetidas a estruturas semelhantes e que estão sofrendo de forma semelhante. Então, talvez a culpa não seja minha, né? Ou, né, para se dizer assim, né, para usar essa palavra talvez inadequada em alguns contextos, mas é o que se pensa quando se sofre, né? Quando a gente carrega com a gente a responsabilidade sozinhos do sofrimento. E é bastante transformador quando a gente tem a oportunidade de ampliar o nosso olhar, né? De sair do nosso desse sofrimento individual e ter a chance de coletivizar. Eu acredito que num momento como esse que a gente está atravessando, de muita solidão, né, e de isolamento físico concreto, né, assim, a gente ficou muito tempo em casa e tudo mais, isso provavelmente agudizou bastante esse tipo de sofrimento e restringiu também as possibilidades que a gente tinha de fazer esse caminho, né, de encontrar no outro a semelhança sobre os nossos caminhos e poder, a partir dessa coletivização, encontrar caminhos juntos, né? Marcela, eu queria que, se você tiver o desejo de completar a fala da Bárbara, e quiser trazer alguma coisa além do que ela já falou, mas também queria que a gente entrasse nas questões relacionadas às ferramentas, né? Assim, como que é essa relação de construção de ferramentas para se lidar com esse sofrimento que muitas vezes tem características de uma violência estrutural, mas que está presente e que eu preciso, de alguma maneira, né, encontrar saídas ou caminhos para poder fazer desse sofrimento um passo a se dar em busca de uma vida coletiva, né, e melhor. Então, quais são essas ferramentas a partir da clínica?
Legal, Júlia. Acho que a pergunta é super interessante, né? Acho que ela perpassa aí por toda essa tentativa de começar também a ir sistematizando um pouco melhor essas ferramentas que a gente vai encontrando na psicologia histórico-cultural para pensar uma prática clínica, né? Acho que como a Bárbara falou, essa perspectiva de desindividualização, né, do sofrimento, das questões que a pessoa ela traz para a psicoterapia é um ponto de partida fundamental, né? Acho que vou tentar falar um pouco, né, assim, de uma forma resumida, mas tentando aí sistematizar um pouquinho, alguns conceitos mesmo, né, que a gente também tem aí na psicologia histórico-cultural e que vão oferecendo para a gente esse arcabouço, né, teórico-prático também, para ir pensando a prática clínica mesmo, né. Acho que tem um ponto de partida, né, que é fundamental, que é pensar na própria questão da avaliação e do diagnóstico, né, na psicoterapia. E acho que esse é um debate bastante interessante, né, e também complexo de fazer, porque, via de regra, quando a gente começa a falar e a pensar na questão do diagnóstico, a gente cola muito com essa imagem de uma patologização mesmo, né? Então, a gente já cola com essa ideia desse diagnóstico bem quadradinho ali, né? Assim, então, o sujeito, vai enquadrar aqui o sujeito no CID tal, né? Pegar aqui o DSM para pensar qual é a patologia que ele tem. E na perspectiva da psicologia histórico-cultural, não é com esse tipo de diagnóstico que a gente trabalha, né? Mas a gente não dispensa o diagnóstico, né? Eu acho que isso é fundamental de dizer, porque de fato acho que é um ponto de partida essencial para pensar o processo psicoterapêutico, né? Então, quando a gente pensa o diagnóstico na psicologia histórico-cultural, a gente vai falar, por exemplo, de um diagnóstico dinâmico-causal, né? Até pensando um pouco nesse conceito que o próprio Vygotsky utilizava, né, ali para entender o desenvolvimento do psiquismo, enfim. O que isso quer dizer, né? Bom, primeiro, é preciso analisar a história dessa pessoa que está procurando atendimento, né, tanto nos seus processos individuais quanto nos processos sociais. E aí eu vou compreender os processos de gênese e desenvolvimento, né? Então, isso que a gente chama da gênese, onde é que a coisa surge, né, e como é que ela vai se desenvolvendo. E isso vai acontecer sempre, como a Bárbara falou, a partir dessa dialética entre singular, particular e universal, né? Então, vocês vão percebendo que já são conceitos, né, do próprio marxismo que vão entrando para fundamentar todo esse arcabouço teórico que a gente vai levar para a prática, né? Acho que isso é bastante importante de ir relembrando. Diagnóstico é um ponto indispensável para o processo terapêutico, né? Então é com base nele que a gente vai poder orientar a intervenção, né? E por isso que a gente não dispensa diagnóstico, a gente só entende o diagnóstico a partir de uma outra perspectiva, né? Então não é um viés positivista, não é um viés patologizante. Na psicologia histórico-cultural, o diagnóstico ele não vai ter esse intuito de classificar, de patologizar, mas de conhecer e explicar o problema, né, que aquela pessoa está apresentando para que seja possível intervir. Né? Essa é a perspectiva básica. Então, a gente chama de diagnóstico dinâmico-causal ou genético-causal, né? Porque é isso, ele vai investigar a gênese e as causas dos sintomas e não só os sintomas em si, né? Isso é fundamental. Então, ele tem um caráter que é tanto interpretativo quanto analítico. Então, ele busca explicar mesmo aquele fenômeno, né? O que, por sua vez, significa compreender essa verdadeira origem, né? Esse processo de desenvolvimento. A gente vai buscar, né? Bom, tá, ok, entendi, né? E aí, como é que a gente faz isso pensando na prática clínica mesmo, né? A gente vai buscar organizar essas características, né? Ou determinados sintomas apresentados ali pela pessoa que está procurando atendimento, mas investigando os fatos da história de vida que podem estar ligados a essas dificuldades, né? Então, é uma tentativa de fato de ir à essência, né, ali daquela questão. Esse processo de investigação diagnóstica, ele precisa sempre conhecer ao máximo a história de vida desse desenvolvimento da pessoa, né? E isso envolve a máxima amplitude de relações sociais na qual ela está inserida, né? Então, desde a dinâmica familiar, a trajetória escolar, quais são as relações importantes, quais foram as vivências mais marcantes para aquela pessoa na sua trajetória, né? Então, enfim, é a tentativa de ir aprofundando mesmo esse diagnóstico, né? Para a gente não ficar ali no dar o check no sintoma, né? Que é assim que, via de regra, a psicologia hegemônica, mesmo a medicina hegemônica opera, né? E não é isso que a gente está falando. Então, é uma tentativa que é feita muito em conjunto, né? Então, psicoterapeuta e a pessoa que estão ali buscando atendimento. Vão buscar compreender os processos sociais individuais que estão determinando esse desenvolvimento e o sofrimento psíquico, né? E isso, acho que aqui já tem um ponto interessante também para a gente pensar essa perspectiva das ferramentas, né, que a gente vai usando na psicoterapia, que é esse processo de investigação da história de vida da pessoa, ele também vai permitir que a pessoa vá tomando consciência, né, dessas relações sociais e históricas que vão determinando aí as questões que estão sendo ali trabalhadas, né? Então, permite que a gente conheça, né, esse de onde vem, por quê, como é que as coisas estão surgindo, como é que esses problemas estão surgindo, mas não só isso, e acho que é um outro ponto interessante. Também vai permitindo a gente já ir mapeando as possibilidades de enfrentamento que essa pessoa possui. Então, esse processo de diagnóstico, ele é super complexo, né? Na verdade, não é enquadrar o paciente numa lista, né? Ele implica todo esse trabalho de investigação histórica mesmo. Acho que isso é um dos diferenciais aí também, né? Da psicologia histórico-cultural e pensando mais especificamente essa perspectiva clínica. Então, acho que isso tudo, né, já apresenta aí um pouquinho alguma das ferramentas para a gente ir começando aí o papo, né? Eu sempre digo, e aí se meus pacientes ouvirem esse podcast, eles vão rir provavelmente porque eles estão cansados de ouvir isso nas sessões. Eu sempre digo, eu brinco que é o bordão Marcela na psicoterapia, que esse processo de tomada de consciência, né, esse entender quais são as relações sociais que estão ali na gênese, né, que vão possibilitando o desenvolvimento da questão que eu estou trazendo para a terapia, é um processo que é fundamental, indispensável, necessário, imprescindível e todos os outros adjetivos que a gente queira para caracterizar isso. Agora, ele não é suficiente. Né, eu sempre bato nessa tecla, porque pensar um processo psicoterapêutico tem aí as suas especificidades, né? E é curioso porque uma coisa que eu via muito, né, no começo dos pacientes era: ah, tá, entendi, sabe, essa coisa de quando você toma consciência, né, fala: ah, tá, entendi, mas agora o que eu faço? Assim, e aí, né, eu costumo responder: bom, vamos pensar juntos, né, porque é isso, o terapeuta também não tá ali para te dar uma resposta pronta, né, a partir da caixinha das respostas prontas do que precisa ser feito. Então, tem uma perspectiva que é muito de construção conjunta mesmo, né? Agora, acho que é fundamental pensar nisso, né? Tomada de consciência, ela é um elemento fundamental mesmo desse processo terapêutico, né? Que a pessoa consiga entender e explicar as causas do próprio sofrimento, mas não é suficiente, né? Então, eu preciso ir construindo outras ferramentas também para que a gente vá podendo mesmo vivenciar outras relações, né? E aí entra o conceito de vivência, né? Eu acho que de repente até passo a bola para o Juliano para eu também não ficar já monopolizando a palavra aqui, né? Mas sei que é um conceito com o qual ele também trabalha, né? A gente circula um pouco por aí nessa perspectiva de construção da psicoterapia, né? Porque é isso, acho que aí entra esse arcabouço também de conceitos. Então a vivência, o revivenciar, né? Você tem toda uma prática ali de possibilitar mesmo que a pessoa possa ir construindo esses outros caminhos, né? Porque é isso, tá, eu tomei consciência, mas agora o que eu faço com isso aqui, né?
Perfeito, porque de fato é muito pouco, né? Eu tenho, às vezes, me dado conta, né, assim, que muita gente ao nosso redor fica dizendo que grande parte do nosso sofrimento tem a ver com falta de terapia, né? Fulano de tal precisa fazer terapia, né? O senso comum traz pra gente que o processo terapêutico, ele é mágico e ele vai resolver os nossos problemas, sendo que Vixe, né? Você tá sem emprego, né? Sua família tá passando fome, sua filha foi violentada, ou qualquer coisa que diz respeito às violências múltiplas, né? Você demora 4 horas por dia dentro de um transporte público sufocante, você trabalha 60 horas por semana, não tem como você tá bem, né? E haja terapia, né? Haja dinheiro para pagar um processo terapêutico, haja dinheiro para você comprar o medicamento que o médico te prescreveu para melhorar sua saúde, prometendo que vai melhorar sua saúde mental. E aí eu fico pensando assim, que essa questão da insuficiência do processo terapêutico, ela vem dessa nossa limitação e da constatação de que a nossa margem de manobra, ela tá cada vez mais curta, né? Cada vez mais comprimida. A gente não consegue trabalhar um pouco menos. A gente não consegue comer um pouco melhor. A gente não consegue fazer uma prática de atividade física. A gente não consegue buscar acesso ao serviço de saúde quando a gente se sente mal. Como é que esse processo de tomada de consciência, e aí eu pergunto até a partir de uma vivência pessoal, assim, como que esse processo de tomada de consciência de que existe algo que está sobre todos nós e que impõe determinadas formas de sofrimento para o conjunto de uma classe que está sendo explorada, como é que a gente maneja isso? Será que é possível pensar que o processo terapêutico, ele pode ser uma virada de chave, inclusive para uma politização do sofrimento, assim, para trazer para a pessoa que busca o processo da psicologia histórico-cultural uma virada de chave, de dizer, olha, então quer dizer que olhando para tudo isso eu percebo que é necessário que eu me organize politicamente, por exemplo, para poder vencer de forma coletiva esse sofrimento que não é só meu, é de muita gente. Quer responder, Juliana?
Vamos lá, né? Duas bombas, né? Porque primeiro, a Marcela já me jogou o conceito, ou um dos conceitos, mas certamente deve estar no top 3 dos conceitos mais, que dá mais brigas, né?
Uhum.
Dentro da psicologia histórico-cultural, que é o conceito de vivência, né? Perejivani, que é por aí, né? Que é um conceito russo que aqui vai ser traduzido como vivência, né? Você vivencia algo, na língua inglesa, né? Vai ser traduzido mais como uma experiência, mas enfim. E aí também, agora, a questão que você traz, né, Júlia? Se a psicoterapia, né, aqui na história cultural, ela pode ter esse papel, né? E aí, começando por essa, né? Acho que assim, quando a gente fala também de uma experiência pessoal, mas vejo também com de vários colegas, né, inclusive das colegas que aqui estão comigo, como a gente parte, né, de uma teoria que ela tem como método, né, como epistemologia, um materialismo histórico e dialético, logo as pessoas vão associar muito com a política, né? Porque o Marx, ele foi um cara que debateu a filosofia, né, pesquisou cientificamente, construiu todo um método científico, além de tudo, né, isso estava muito articulado ali, basta a gente pensar ali nos três pilares, né, como o Lênin vai colocar, né, para o Marx, que a política ela é muito importante, né, é um dos pilares, né, fundamentais aí junto com a filosofia e a economia, a crítica da economia política. Então nos vem muito isso, né, falar, mas... E aí isso vem tanto o colocado desses termos, né, da esquerda ou da direita, né, da esquerda pensando ali meus... próprios militantes, né, ali pessoas aqui do nosso campo, e aí a direita, pessoas de direita mesmo de fato, mas também outros colegas psicólogos, né, que falam, mas o que vocês estão fazendo não é psicoterapia, né, o que vocês estão fazendo é educação política. E aí acho que a Babi, né, e a Marcela já trouxe aí elementos para demonstrar que não, né, o que a gente está fazendo não é uma educação política, e aí é uma avaliação minha, como o nosso método, né, é um material histórico dialético, ou seja, né, na psicologia histórico-cultural, isso vai entrar dentro de uma compreensão onde tudo que é interno, né, nossas próprias funções psicológicas, a nossa forma de comportamento humano, em última instância, é uma internalização das relações sociais, as relações objetivas ali, né, que a gente tem nesse intercâmbio com a natureza, né? O caminho do nosso método, necessariamente, né, ou necessariamente não, né, corrigindo, vai haver uma possibilidade, né, uma tendência de, nesse processo de conscientização, né, das suas próprias vivências, ali, dos seus próprios sentimentos, né, do seu sofrimento, a gente chegar, né, na questão, como colocou a Babi, do universal. Né? Porque, ou seja, se eu estou indo dentro de um caminho, né, onde os nossos comportamentos, eles são ali formas, né, internalizadas da sociedade, quando alguém chega, né, aqui na minha clínica e vem com um sintoma de racismo, a tendência é que o caminho a gente leve para o quê? Né, para a nossa compreensão, né, do método, né, do que é o racismo. O racismo não é só ali um agente externo, né, um estressor, né, como já vi ali, acho que não dá pra gente debater aqui com outras abordagens, mas já vi, né, em alguns textos, e acho que para mim sim, de fato, o racismo ele cumpre, né, uma função de estímulo estressor, mas ele é muito mais que isso, né, para nós. Ele é uma questão estrutural, né, ele é um pilar dessa sociedade capitalista. Então há uma tendência a se chegar nisso, e aí isso serve para outras formas de opressão, né, e da própria exploração enquanto classe, mas também do sofrimento, né, que está ligado, por exemplo, à família, né? Entender que a família, não existe a família, né? Existe a história da família, né, dentro da história humana. Então, você tem um desenvolvimento da família nas várias formas de sociedades, até chegar à família burguesa, e aí o sofrimento que essa pessoa tem, né, dentro ali do círculo familiar, que é, de fato, muito importante, porque é a primeira instituição, né, que a gente tem contato, né, que a gente vai se formando ali, né? A família é o primeiro pilar. Então, muitas das demandas, né, vêm com questões familiares, e aí você pergunta, ah, mas isso não é uma questão capitalista, não é uma questão da família. A gente fala, não, você falando de uma família capitalista. Né? Então, acho que tem sim como tendência, né? Porque a gente vai chegar a um nível, né, de entender ali que, olha, né, o seu sofrimento está ligado a algo que é muito mais universal, e acho que é esse o caráter, né? Inclusive, a Marcela, a Babi, colocou, de que não é uma questão individual, né? Não é uma questão que normalmente está ligada ao biológico, né? Algo biológico ou suas ações meramente individuais. E acho que essa é uma questão importante da história cultural que ela traz como contribuição, né? Essa compreensão de que não existe, que essa divisão que a gente faz entre indivíduo e sociedade só existe dentro do ponto de vista do nosso pensamento, né, Nami? Todo indivíduo é social. Você não vai encontrar, né, nenhum indivíduo que tenha um pensamento ali que surge do nada, né, naquele indivíduo. Ele é uma forma internalizada, mas como a Marcela colocou, aí eu tentar entrar no tema da vivência, ele é mediatizado ali, né, tem uma mediação. E aí, à medida que a gente, né, já nasce ali, eu vi, gosto que ele colocava uma frase que eu acho que é muito importante, que ele meio que colocava ao contrário do que está normalmente na psicologia tradicional, né? A pessoa fala, não, a gente vai se socializando, né, na medida que a gente vai evoluindo, crescendo e tudo mais. E ele vai colocar, não, acho que na verdade é o inverso. Nós vamos nos individualizando. Nós já nascemos seres sociais, na medida que todas as necessidades mais básicas, né? Comida, né? Ali o calor, né? As necessidades humanas mais básicas, elas são atendidas pelo social, né, e aí ele já nasce dentro de uma forma, né, uma estrutura de gênero, né, uma estrutura de raça. Essas estruturas sociais que a gente já nasce inserido, nós vamos individualizando isso. Ou seja, vamos dando um caráter singular para toda essa estrutura já universal e particular.
Deixa eu te perguntar, é como se a gente perdesse a capacidade de olhar para o universal ao longo da vida? É como se a gente fosse ao longo do tempo perdendo a capacidade de olhar de forma um pouco mais crítica para o que nos acontece, entendendo que aquilo faz parte de um todo, e talvez esse processo terapêutico vai nos devolver essa capacidade? É mais ou menos por esse caminho, ou eu estou completamente enganada?
Em geral, né, eu acredito que sim, mas é isso, é em geral, né? Não é que eu estou aqui colocando que a PHC vai te livrar dos problemas, né? Necessariamente porque esses problemas não cabem, né? Não é a psicoterapia, né, que vai conseguir lidar com eles de forma plena, porque é um problema social. Né? Mas acho que em geral sim, né? Porque essa capacidade de olhar o universal, né? Vamos lembrar ali da questão da alienação, né? E do conjunto ali do fetiche, do fetichismo, né? Que em Marx vai demonstrar como o ser humano ele vê, né, ali, ó, a sua própria produção, né, que é a nossa produção que vai marcar no social, ele vê como algo fora ali das suas mãos, né, como algo dado. E aí, um exemplo grande, né, dessa questão ideológica de alienação você não ver o universal, ou seja, você não vê as coisas enquanto um processo, né, mas enquanto coisas dadas, né, enquanto coisas estáticas. Mas acho que é por aí, né? E aí, assim, bem rápido, já para passar a bola também, né? Já falei bastante, mas assim, a questão da vivência, né, como coloca Marcelo, o Vygotsky, ele tinha ali uma questão, né? Um problema que é o Vygotsky, né? Ele era um teórico, né? Mas ele tinha também uma questão prática ali, né? Ele também trabalhou em clínica, né? Não a clínica como a gente conhece da psicoterapia, mas trabalhou na clínica, né? Também teve uma ampla pesquisa ali, principalmente na educação. É porque ele tinha questões práticas para resolver. O que ele queria entender era como acontece ali, o desenvolvimento, né, humano, ali, ontogenético, né? Principalmente como as pessoas elas vão se desenvolvendo e se individualizando, como ele dizia, né? E aí ele, inclusive no tomo 4, né, texto que só vai ter em espanhol, eu não lembro se está traduzido, mas que é A Crise dos 7 Anos, acho que tem outros textos aí espalhados, mas eu lembro desse texto que ele vai falar, olha, né, não é uma citação literal, mas é esse o sentido, né, que ele vai colocar, que fala, ó, precisamos sair do absolutismo, né, do ambiente, né, ou seja, não é porque você está num determinado ambiente que de forma unilateral você vai, né, se formar de determinada forma, né? Acho que de termos mais grosseiros, vamos dizer assim, é aquilo, né? Não, a família é, né, entre aspas, disfuncional, logo essa pessoa, né, vai ter problemas. Essa coisa muito unilateral, muito
determinista,
direta,
talvez, né?
E aí, determinista total, né? Ah, né, então é trabalhador, isso gera muitos problemas, inclusive político, né? Ah, é trabalhador, logo, ou ele vai... vai ser ignorante algumas coisas, mais alienado, né? Ou, inclusive, a gente tem, inclusive, colegas que vão colocar, não, se é trabalhador logo, ele vai ter uma consciência de trabalhador, né, imediata. Então, assim, ele vai sair desse absolutismo do ambiente e vai entender que essas formas, né, entendendo o ambiente quanto social, né, ela vai perpassar por, né, uma mediação, né? E aí, essa mediação que ele vai colocar vai ser, né, a vivência, né? É o que é a vivência, né? Ele colocava a vivência como uma unidade básica. Sei que aqui também é polêmica, né? Tem polêmicas aí dentro da história cultural para essa leitura, porque o Leontiev vai por um caminho um pouco diferente, né? E você vai ter Galperin, que vai por outro caminho, né? Vai ter outros autores. Mas para ele, é essa vivência que é uma unidade da personalidade do sujeito com a situação, né? Ali que ele chamava de situação social de desenvolvimento, né? Aquela situação dada ali, objetiva, que a criança, né, era o que ele estava pesquisando, normalmente sobre ali na infância, que vai ocorrer. Então, essa vivência, né, você pode entender como uma unidade também de afeto e cognição, né, que é algo que o Vygotsky sempre trabalhou ali para demonstrar, né? Então, essa forma, né, de emocional, né, mas também ali de sentido que a pessoa tem em determinada situação, né? Então, por exemplo, eu pesquiso muito uma autora, né, chamada Bozovitch, né, que foi aluna do Leontiev, do Vygotsky, né, e ela se propõe a continuar ali a teoria do Vygotsky, ali mais sobre a personalidade. E ela traz um exemplo muito interessante sobre isso, né, como essa vivência, né, esse estado emocional, ele vai diferenciar ali como cada um vai incorporar, né, como um vai internalizar uma mesma estrutura. Então você pega a questão do racismo, né? As pessoas vão internalizar de forma diferente, singularmente, né? Vai ter ali uma dimensão singular muito diferente de uma pessoa para outra, ou inclusive em famílias, né? Tem a mesma criação, mas ali o irmão mais velho, né, ele vai ter ali uma posição social, né, que ela chamava, diferente. Então exigências, né, papéis diferentes, por exemplo, do irmão mais novo, né? Então, acho que é por aí.
É interessante porque, assim, eu não sou uma estudiosa da psicologia histórico-cultural, mas consigo ver, a partir da minha vivência em consultório, assim, o quanto a nossa consciência de classe, como terapeutas, né, como pessoas que estão ali amparando alguém em sofrimento, seja por um adoecimento físico, enfim... o quanto a nossa consciência nos traz, nossa consciência de classe mesmo, nos traz ferramentas que vão além do que a gente aprende do currículo da faculdade para poder intervir de forma um pouco mais crítica, né? Entendendo o quanto esse contexto social, o quanto esse ambiente também é importante na formação desse sujeito. E aí eu queria, Bárbara, trazer isso, assim, qual que é o olhar do terapeuta, o lugar do terapeuta nessa relação. Eu queria que você dissesse, assim, as suas impressões.
debates também, né? É, acho que porque primeiro que a gente tem falado tanto que alguma coisa é polêmica, né? Tal coisa é um debate, porque é uma teoria que tem uma base bem sólida, mas que está em construção, né? Inclusive, quando a gente vai pensar o processo de formação social brasileira, por exemplo, a gente já começa a entender outras implicações para o processo de construção da personalidade das pessoas que a gente atende, assim, que não podem ser só mecanicamente importados, né, da psicologia histórico-cultural que veio, né, da Rússia. Então tem essa base sólida, forte, assim, mas vão ter construções que estão acontecendo aí cotidianamente pelos profissionais que estão trabalhando com isso, né? E discussões sobre essa base também, né, para onde ela leva, o mesmo conceito, às vezes, por exemplo, de estrutura da atividade e motivos, que é um conceito importante para a gente na psicologia histórico-cultural. Leontiev vai entender de uma forma, Bozovic vai entender de outra, então tem debates. Tem polêmicas aí, mas falar um pouco sobre o papel do terapeuta, acho que é diferenciar também de uma psicologia que se propõe certa neutralidade. É quando a gente está na nossa formação, é muito comum, na graduação eu escutei isso muito, assim, até de um tipo de roupa, né, de uma forma de usar maquiagem, cabelo, para não se colocar, não se posicionar, não se apresentar muito no ambiente terapêutico. E aí as diferentes abordagens têm variações disso, né? Mas existem várias, várias linhas que vão apostar numa escuta do paciente sobre ele mesmo, né? Então, que a potência está em ele se ouvir e fazer associações a partir disso. E isso é importante, né? Também. Mas na PHC, do que eu tenho entendido até hoje, é importante que a gente se coloque como outro de fato nessa relação. Por que isso, né? O Vygotsky tem um texto que ele trata sobre o desenvolvimento da adolescência, que ele fala uma coisa bem importante, que é assim, que o que diferencia uma pessoa adoecida, né, enferma, de outra, não é o delírio, por exemplo. É o fato de a pessoa que está adoecida acreditar nesse delírio e obedecer, né? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a pessoa que chega para nós assim, em sofrimento psíquico, a pessoa que está em sofrimento psíquico, ela não tem nada de muito diferente, monstruoso, patológico, no seu modo de funcionar ali. O que acontece é uma mudança na configuração das funções psicológicas em que uma coisa se sobrepõe à outra. Ou um processo de desintegração psíquica por conta de inúmeras violações, violências sofridas ao longo da vida, sejam as mais comuns e cotidianas, né? Sejam aqueles eventos mais graves de uma violência mesmo. Essa desintegração, esse apartamento é uma cisão com a realidade, né? Então, quando a gente se propõe a ser outro no processo psicoterapêutico, a gente se propõe a trazer um tanto da realidade, inscrever a realidade na narrativa da pessoa que a gente está atendendo. Então, quando a Marcela falou lá atrás, assim, a gente busca os fatos, né, no diagnóstico, talvez isso tenha passado como se sempre fosse assim. Mas não, porque várias psicologias vão entender que a gente tem que trabalhar com o que a pessoa traz para nós, do que ela acha, do que ela sente, Isso é muito importante, mas a gente precisa trabalhar também com o que é, com o que aconteceu, com o que estava nas relações. Até para poder apresentar contradições do discurso da própria pessoa, né? E fazer apontamentos necessários. Para isso eu tenho que me colocar. Outro motivo importante para isso é o direcionamento do processo de consciência. Então a gente está falando de uma pessoa que a gente vai atender, que chega para a gente sempre contando assim, estou em sofrimento porque eu sofri inúmeras violências. Não chega assim para a gente, Júlia, chega assim. Eu tenho dificuldade de terminar as tarefas que eu começo. Eu sinto uma preguiça, não consigo, não me proponho a me movimentar, começo, não vou. Eu estou numa relação, né, que é um pouco complicada, tem muitas brigas, mas tem aquela migalha de afeto, né, que a gente vai percebendo. Quando a gente vai, então, buscar os fatos, assim, olha, como assim preguiça, como assim começa uma atividade e não termina, como assim esse tipo de relacionamento? Onde antes você viveu isso? Onde antes você escutou isso? Desde quando? Né? Alguém já te disse isso? Que as pessoas já te contaram isso, assim, sobre você mesmo, né? E daí a gente vai vendo que pessoas que vão tendo sua existência violada de alguma forma, por exemplo, podem, não necessariamente vão, porque daí entram outras relações importantes na vida que podem encaminhar para outro sentido, mas podem ir entendendo nas entrelinhas das violências um determinado tipo de amor, que é violento, que é agressivo. Podem ir entendendo que elas, por algum motivo, não conseguem, não podem se movimentar, né? E aí isso faz parte da percepção que esse paciente, que essa paciente tem sobre si mesmo. Quando eu vou entendendo tudo isso e vou intencionalmente apontando essas coisas que essa pessoa não está percebendo sobre a sua própria história de vida, ela tem oportunidade, então, de desindividualizar, desmistificar uma série de coisas sobre si mesma e começar o processo que daí talvez, né, vou chamar aqui do salto qualitativo no desenvolvimento, né? Mas daí, acho que é um outro papel nosso enquanto terapeuta, entender que, como Juliana e Marcela já falaram um pouco, isso não basta, né, esse entendimento. Mas aí eu me coloco no sentido também de direcionar a pessoa para grupos de pessoas, mapear as relações para direcionar ela a outras relações que podem oferecer, ir oferecendo para ela um outro olhar sobre ela mesma, né? Que daí vai possibilitando na atividade, na concretude da vida, o manejo disso que antes era uma crise, né? E daí pode se tornar um processo de desenvolvimento. Então, vou chamar isso de atuação sobre a construção de conceitos sobre si, sobre o mundo. A ajuda na autorregulação da conduta, que é um outro conceito importante, e no processo de construção da autoconsciência. Para o Vygotsky, em termos de periodização do movimento, do desenvolvimento, isso vai acontecer, esse movimento ali pela adolescência, mais ou menos. Então, isso acontece porque a gente está em relações. Daí você entra como terapeuta para ser uma relação em que isso também vai acontecer, na relação com o seu paciente. Mas talvez de uma forma de aposta, né? Um pouco mais potente, assim. Então acho que é um pouco desse do lugar, né? Tem mais uma intervenção mais ativa, assim, talvez no processo de psicoterapia. Não quer dizer que a gente não tenha várias sessões de acolhimento, de buscar entender, de buscar ouvir, mas a gente vai ser um pouquinho mais incisivo no chamar atenção para coisas que a paciente não estão percebendo, né, sobre si, sobre a sua história de vida. Talvez seja isso, né? Acho que é uma coisa, sim, que daí talvez vou jogar aqui e passar a bola, que seja essa coisa da estrutura da atividade dos motivos, né, esse conceito. Muita gente vai pensar na psicologia histórico-cultural com uma certa superficialidade, como se essa associação entre o que aconteceu nas relações, o que está internalizado, né, tivesse uma ligação direta. Existem conteúdos para nós que a pessoa não conhece, não percebe, não tem consciência, esses conteúdos existem. Talvez, assim, daí pegando por Leontiev, porque fico enviesada assim por ele, né, eu gosto, são os motivos das atividades. Então, as atividades são aquilo, são diferentes de conjunto de ações. São um conjunto de ações e de operações, como, por exemplo, a atividade de trabalho, né? Essa atividade, ela pode ser determinada por vários motivos. E aí tá, né? Tem uns motivos que eles são conhecidos, que eles estão na aparência, e outros motivos que nem tanto. Por exemplo, o salário é um motivo para trabalhar, né? E motivo aparente, a gente sabe que é, né? Mas ele é um motivo ligado ao conteúdo do trabalho? Nem sempre, né? Agora, o que está ligado de um jeito mais oculto ao conteúdo desse trabalho? Daí a gente vai ter que explorar as emoções desse paciente para ir fazendo o movimento de chegar a partir do que ele sente, no que é que está por trás dessa atividade, assim, né? Eu posso atender uma pessoa que faz tudo muito bem no trabalho, assim, se desembola, entrega tudo na data, no horário certo, mas não se sente bem, mesmo assim, sente, na verdade, culpa, por exemplo, né? E aí a gente vai entender o que está por trás disso, e tem uma série de outras coisas que foram levando essa pessoa a trabalhar exatamente com aquele trabalho, com aquele conteúdo que ela nem se dá conta, né? Um outro exemplo, acho que é o da atividade de militância. Acho que a gente sabe, né? Objetivamente, assim, o motivo aparente para militar, né? Organizar a classe, né? Militância comunista. Mas os motivos que têm a ver com a minha história de vida, esses motivos mais ocultos, ixi, eles vão passar por uma série de questões. Por exemplo, compensar, e aí talvez mecanismo de compensação seja um outro conceito, mas compensar o fato de que eu saí de casa, abandonei valores familiares e preciso preencher minha vida com algum outro sentido, né? Esse motivo nem sempre ele vai ser muito fofo, muito bonito, muito bem apresentável, assim. Vai ser aquilo que, a partir das nossas necessidades, com a nossa história de vida, vai se desenvolvendo.
Eu imagino que encontrar essas motivações que estão não tão explícitas e, às vezes, né, mais ocultas, enfim, não seja um processo tão confortável, né? Gostoso. Oh, que delícia. Hoje eu vou lá entender por que eu estou fazendo isso e é o contrário do que eu imaginava.
Não é gostoso, não. E é difícil. É bem difícil, assim, né? Tanto de admitir como mesmo de conseguir mapear. Porque é isso, existem, né, muitas nuances, assim.
Uhum. Quer falar, Juliano?
Não, era só ia mesmo colocar, né? Reafirmar, né? Muito difícil. Porque é como a Babi falou, né? E aí acho que a atividade da militância é interessante até para também demonstrar, né? Porque quando eu coloquei ali na minha outra fala, né? Às vezes você tem uma expectativa da, da, da PHC e vão até acusar, né, de que o nosso processo de psicoterapia é educação política, né? E a gente até fala, né, quem dera, né? No sentido de que seria muito fácil, né, muito simples se a gente só tomar consciência, né, das coisas, como se fosse algo muito fácil, né? Não é, né? Porque senão, por exemplo, alguém que domina muito bem ali a teoria, né, marxista, a teoria política, né, econômica da sociedade, estaria muito melhor colocado do ponto de vista do sofrimento, né, do ponto de vista ali da sua subjetividade. A gente sabe que isso não ocorre, não é um processo direto, né? Então, o próprio motivo da atividade militante, né, e aí por observação, né, também clínica, mas acho que também é algo que todo militante vai talvez perceber, né, e tudo mais, é que de fato você tem ali motivadores ali universais, né, de classe, assim, né, como diz, coletivos, né, altruísta, enfim, né, de luta mesmo, como a Babi colocou, mas você tem motivadores egoístas também, pessoais, né? Você vai ter pessoas que vão entrar também muito na militância, né? Por conta, além da questão de uma luta política, né, da necessidade da luta política, mas também por questões como arrumar amizades, né? Procurar ali, né, pessoas que têm um pensamento em comum para se relacionar, ou inclusive, né, para ter um certo status, às vezes, em outros grupos, né, dessas pessoas, né? Às vezes as pessoas têm outros grupos e ali você ser um militante político, você vai poder falar com uma certa autoridade, né? Então, são várias essas contradições, né, que estão colocadas, e são contradições, às vezes, internas, que pessoas não vão ver. Acho que aqui vale, né, uma menção, né, que são aqueles mecanismos que dentro da teoria psicanalítica, por exemplo, vão ser chamados de mecanismos de defesa, né? Acho que tanto a Bozov utiliza ali de forma crítica, né? Outros psicólogos que estão trabalhando com clínica também vão utilizar, claro que do ponto de vista, né, ali de uma incorporação crítica, né? Mas que de fato a gente tem ali movimentos, né, que não estão no campo da consciência, né, pré-conscientes, que vão ali brecar, né? Às vezes a gente tem um entendimento maior sobre algumas das nossas necessidades, nossas aspirações, né? E acho que esse é um pouco daquilo que a gente não quer ver, né? A gente não imagina, né? Você tá um militante marxista, né? Você não pode chegar e falar, não, eu gosto porque eu sou, né? Eu quero aparecer também, quero ter destaque, né? Ser famoso. Não vai aparecer isso, né? Imagina que você colocar isso na roda, né? Você tá... vai receber muitos olhares ali, vai ser uma coisa incômoda. Mas isso do ponto de vista, né, interno e psicológico, ele vai trazer sofrimentos, né? Porque esse embate, esse conflito interno, traz, né? E aí, né, ali pra passar a bola pra os demais, tem uma questão que a gente nunca pode perder, né, de vista, né? E acho que a psicologia histórico-cultural, ela também ajuda, né? Ela contribui para a gente ter isso muito bem colocado na nossa cabeça. Todo ser humano, né, não existe ali uma essência humana, e que aí o social ele vai te, sabe, batendo ali com essa essência humana, né? Ou seja, sou um ser humano que nasce, né, de uma determinada forma, e o social vai só moldando, né? Vai só se fazendo ali adaptar. O próprio sujeito, enquanto sujeito, né, enquanto ser humano, ele vai ser uma construção histórica. Se ele é uma construção histórica, ele é uma construção da história, né, concreta que ele está inserido. Então, vamos ter, sim, necessidades, né, aí, motivos para fazer as coisas que são egoístas, pessoais, individualistas, porque essa é a forma, né, que a ideologia dominante vai, né, se inserir no meio da gente.
Perfeito. Eu queria... saber de vocês, e aí mais como uma profissional também que presta assistência à saúde, né? Eu queria saber como é que é a relação do psicólogo que propõe esse tipo de atendimento, enfim, da psicologia histórico-cultural, como é que é a relação desse profissional, desse trabalhador com o sistema de saúde? Porque assim, a gente tem um SUS nesse momento histórico sucateado, cheio de deficiências, e a gente tem uma outra realidade, que é uma população que usa de planos de saúde, enfim, que às vezes a gente tem essa ideia de que é uma classe média alta, mas às vezes uma classe média, média ou classe média baixa, que está ali se sacrificando para pagar um plano de saúde, dentro de uma lógica neoliberal, inclusive. Como é que é essa relação do profissional, do psicólogo, com essa estrutura maior, esse plano de saúde, ou mesmo o sistema público de saúde, que não pensa parecido com ele, né? A princípio.
É, acho que... Bom, primeiro, tem algo que eu sempre fico pensando também, né? Que é, de fato, é uma discussão que perpassa também pela própria formação geral, né? Dos profissionais, das profissionais aí, de forma geral e mais especificamente também da própria psicologia, né? Em relação à atuação... especificamente nesse diálogo com outros psicólogos, com outras psicólogas, eu diria que a gente tem também um código de ética, né? Que aí vai, inclusive, dando respaldo para a gente conseguir, acho que bancar mesmo, né? Algumas discussões. Acho que a gente acaba sendo acusado em alguma medida de fazer uma psicologia que é ideológica, né? Assim, tem toda essa discussão, porque aí você mistura a coisa do marxismo com a psicologia e vem essa acusação, né? De então, o que você faz é política, não é psicologia. Isso não é verdade, né? Assim, a gente está falando de uma concepção científica, né? Acho que esse é um primeiro ponto. A gente está falando de uma psicologia que tem anos, né? Décadas de tentativa de construção a partir de bases científicas muito sólidas, né? Então, acho que esse aparato também científico que a gente consegue ter para fazer determinado tipo de discussão é fundamental, né? E aí acho que, de fato, a gente, enquanto psicólogas, né, e psicólogos, a gente segue um código de ética, né, que também nos dá esse respaldo para fazer determinados enfrentamentos e esse diálogo em relação com outros profissionais, né? Então, acho que é isso. Agora, tem um outro ponto também que eu fico pensando que é fundamental, que é esse próprio conhecimento, né? De como é que, por exemplo, o SUS, né? Como é que a rede pública de saúde funciona? Como é que o Sistema Único de Assistência Social funciona? Né? Porque, inclusive porque, às vezes, mesmo estando na clínica particular, você vai atender uma pessoa em que determinados encaminhamentos são necessários. Você precisa acionar a rede, né, de apoio e de proteção dessa pessoa. Então, acho que é um aspecto fundamental também, né? E aí, por isso que, acho que amarrando, né, com o que eu comecei falando, acho que é por isso que eu também remeto à discussão a essa questão da própria formação, né? Da gente também enquanto profissional. Não é algo comum, né? Nos cursos de psicologia, essa formação específica voltada também para as políticas públicas, né? Quem dirá essa formação mais crítica mesmo, né? Assim, no sentido pleno aí da palavra. Então, acho que são pontos que também precisam ser levados em conta aí, né? E a gente precisa, acho que também, passar um pouquinho por eles para pensar nessa discussão. Mas é a tentativa de um diálogo, né? Acho que pensando quando a gente encontra aí com profissionais que não estão atuando nessa mesma perspectiva, né? Primeiro, muitas vezes é preciso fazer um enfrentamento, de fato, né? Porque não é simplesmente uma escolha, né? Assim, a gente tem um compromisso ético, político, crítico com as pessoas com as quais a gente está atendendo, né? Então, tem coisas que a gente, de fato, não vai poder aceitar, né? Assim, esse é um ponto fundamental. Então, acho que está para além de uma escolha individual minha como profissional, né? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma necessidade, de um dever, né? Enquanto profissional da psicologia mesmo, enquanto profissional da saúde.
Perfeito. Eu acho que você respondeu assim, eu achei que eu não tivesse elaborado a pergunta de uma forma adequada, mas a sua resposta foi tão acertada que eu vou dizer que talvez, possivelmente, eu tenha conseguido fazer a pergunta de uma forma adequada, sim. Eu quero agradecer muito a vocês e já caminhando mesmo para as nossas considerações finais, eu gostaria muito que, me preparando para esse episódio, assim, eu busquei na internet, né, no famoso Google, o que pudesse me preparar para esse encontro, e eu tive uma relativa dificuldade. Eu tento fazer isso em relação a outras abordagens, enfim, e achei muito menos acessível a informação sobre a psicologia histórico-cultural, talvez por uma falha minha na habilidade de buscar, mas enfim, talvez quem está nos ouvindo também possa ter essas curiosidades, né, ou essa curiosidade e também essa mesma dificuldade que eu. Gostaria muito que, dentro das considerações finais de vocês, vocês deixassem sugestões de canais, de podcasts, materiais, redes de pessoas mesmo, e grupos de discussão que têm trazido esse debate, feito um trabalho interessante com a psicologia histórico-cultural. E aí eu vou pedir a Bárbara para começar, pode ser,
pode
Bárbara?
Ser. Primeiro, acho que um apontamento assim, sobre essa dificuldade, né? A gente teve muita dificuldade de acesso aos materiais assim, da psicologia histórico-cultural por muito tempo. Por muito tempo, a PHC, e daí não vou entrar nessa discussão toda agora, mas aqui no Brasil foi uma teoria muito associada a escola, né, a pedagogia, o processo de ensino-aprendizagem, de fato uma teoria que se pensa para a classe trabalhadora teria certas dificuldades de encontrar espaço frente à hegemonia, né, da ideologia da classe dominante. Mas a gente tem conseguido, né, fazer algumas traduções direto do russo, muitas vezes, então... É um trabalho que o Bruno Bianchi, do Catarsis, que é um outro podcast, faz e faz muito bem, assim. Acho que outros, né? Tem um podcast que agora tá parado, mas que faz introdução interessante a alguns conceitos da psicologia histórico-cultural, que é do Rio que Tudo Arrasta. Tem alguns Instagrams também, né? O Saúde Mental Crítica, o pessoal da verbalização.phc e da marx.phc, são duas psicólogas bem queridas, assim. Tem uma galera da NPPHC, que tem um Instagram e que também oferecem alguns cursos sobre psicologia histórico-cultural. Então, são algumas dicas. Como considerações finais, eu queria deixar de novo o meu agradecimento pelo convite. Me contempla muito poder ter esse espaço, né, para falar sobre a PHC. Acho que vem de uma trajetória de formação de um certo descolamento da psicologia histórico-cultural com o próprio método marxista. E até entender, estudar, né, me tornar militante, perceber que o que, que é psicologia histórico-cultural foi um caminho árduo. Hoje, de uma forma geral, estou bem feliz de conseguir usar a teoria e ter pessoas para conversar sobre isso. Já vi essa aplicação teórica antes acontecer na saúde pública, quando trabalhei lá, e agora poder acompanhar os pacientes e ver o desenvolvimento deles na clínica, dando esses feedbacks, né, da importância que é fazer terapia com essa linha teórica, tem sido muito, muito massa, assim, aí poder compartilhar isso, ter esse espaço, é bem importante para mim. Acho que é isso.
Legal, Bárbara, mas agora você falou uma coisa que me despertou a curiosidade, né? Porque a gente acha que a pessoa já sai da faculdade de psicologia pronta, ou que já sai, assim, já sabendo que o que quer estudar e com o que quer trabalhar é com a psicologia histórico-cultural, né? Então, pelo que você falou, parece que o trajeto foi um pouquinho mais longo que esse, né?
Na minha formação, acho que talvez em algumas outras universidades, mas bem poucas, seja diferente, né? Tem algumas abordagens que se destacam, assim, no processo de formação. A psicanálise é uma delas, a psicologia cognitivo-comportamental é outra. Até a fenomenologia na minha faculdade, assim, foi uma outra abordagem que aparece bastante. E eu fui conhecer a psicologia histórico-cultural com uma professora que até hoje muito querida, porque me abre, né, para essa teoria. Em estágios já, assim, iniciação científica, projetos de extensão, sempre relacionada a processos grupais, né? Por isso que eu faço, no meu mestrado, estudo grupos, assim. Então, para me encontrar mesmo com a psicologia histórico-cultural, conseguir entender o que é de fato, me apropriar do método, isso levou um tempo, assim. Acho que hoje talvez tenha um pouco mais de abertura, mas na minha formação não teve, né? E foi muito da prática também, de ir entendendo, acho que minha experiência em CAPS-AD me ajudou a entender muito os limites da psicologia, mas também as potencialidades da PHC, por poder trabalhar diretamente com as famílias, por exemplo, e ver os impactos desse espaço no processo de conformação da personalidade, assim. Então é isso, foi muita prática até aqui, muito tombo.
Imagino, e no final das contas, todo esse caminho que a gente percorre reflete no tipo de profissional que a gente é, né? Com certeza a gente vai colhendo coisas e colocando aí na nossa caixinha de ferramentas e vai trazendo até os dias de hoje. E é isso, né? A formação, ela é contínua, né? O profissional que a gente é depois que a gente forma é bastante diferente depois de uns 10 anos de formado e assim sucessivamente. Marcela, você quer fazer suas considerações finais e trazer pra gente também suas sugestões de podcasts, de canais, de artigos, de leituras?
Sim, Júlia, vamos lá. Acho que eu vou só aproveitar a brechinha aí que o teu comentário antes da pergunta deu. Eu não sei se Juliana ou Bárbara já comentaram algo sobre a questão da chegada da psicologia histórico-cultural no Brasil, sim ou não? Que acho que é um ponto importante também, porque ele diz respeito justamente a essa questão que você vai trazendo, dessa dificuldade de encontrar materiais, né? Eu vou comentar bem rapidinho, né, gente, para a gente também não se estender muito aqui. A psicologia histórico-cultural, ela chega muito recentemente no Brasil, né? Não é à toa que a gente encontra essa dificuldade, né, para encontrar materiais de estudos, enfim. Bom, isso se deve a uma série de fatores, né? Acho que primeiro, não vou também adentrar nisso agora aqui no final. As considerações são finais, né? Eu tô aqui abrindo novos pontos de discussão, mas vamos lá. Acho que o primeiro ponto, só para citar mesmo, né, é a própria proibição das obras do Vygotsky na União Soviética durante o período stalinista, né? Isso tem um impacto gigantesco, né, em todas as traduções que vêm depois, né, na própria apropriação ali e construção da psicologia histórico-cultural na Rússia mesmo, mas sobretudo nas traduções que a gente vai ter depois aqui também, né, na popularização dessa abordagem no Ocidente, por exemplo. Então, a psicologia histórico-cultural chega no Brasil, né, já ali na década de 80, 90, então é algo muito recente, se a gente for pensar em termos do contato que a gente tem já com outras teorias, que, como a Bárbara falou, são dominantes mesmo, né, são as hegemônicas, principalmente nos cursos de psicologia. Acho que esse é um ponto importante. Para mencionar, né, assim, acho que só para dar uma ideia, o volume 1 das obras completas, né, aqui no Brasil a gente não tem a tradução para o português das obras escolhidas, né, a gente consegue acessar a tradução melhor ali, é uma tradução que tem do espanhol, para quem lê em espanhol, né, isso, então já é uma dificuldade que a gente tem no acesso, mas o volume 1 das obras completas, publicada no russo, estou falando do russo, né, assim, não estou nem falando da tradução, ela saiu agora em 2015, então isso tudo é muito recente. Né, assim, é todo um movimento muito recente, a chegada da psicologia histórico-cultural aqui também é, né, não é à toa que a gente encontra essa dificuldade. E a gente inicia com as publicações aqui, né, acho que talvez vocês já tenham comentado, com traduções muito ruins, né, muito fragmentadas, você tem uma asepsia do marxismo nas obras, né, não, escolhe-se muito bem os trechos, né, que vão ser suprimidos ali das traduções, então... Tudo isso vai impactando, né? A gente tem uma série de problemáticas aí mesmo para pensar essa difusão, essa apropriação e essa construção da psicologia histórico-cultural no Brasil, né? Acho que a gente aqui no Brasil também enfrenta, para além, né, dessa dificuldade com acesso às traduções e publicações, a falta de condições de pesquisa mesmo, né? Infelizmente, a gente vive num país em que a pesquisa não é incentivada, né? Infelizmente, não é um país para pesquisadores, esperamos que seja, né? A gente luta aí para conseguir chegar lá também, mas isso tem um grande impacto no que a gente desenvolve em termos de ciência, né? É isso, não há interesse em se construir e efetivar uma ciência psicológica para a classe trabalhadora e da classe trabalhadora, né? Então, enfim, acho que tem uma série de condições aí que vai impactando, né? Mas essas poucas décadas da recepção aí das obras no Brasil também é algo bastante importante, né? Para além dessa série de outros fatores. Bom, acho que eu acrescentaria, né? Talvez estou tentando lembrar aqui das redes aí que a Bárbara já indicou para pensar em acesso. Aí, assim, né? Pensando nesse acesso pelas redes sociais mesmo, né? Acho que também é um dos pontos importantes que a gente tem para conseguir entrar em contato, né? Mesmo que de uma forma bastante resumida, né? Porque é isso, rede social acaba que cumpre uma função também muito específica, né? Mas eu citaria também o Instagram do Espaço Dialético, né? O pessoal propõe uma série de cursos ali, acho que são bem interessantes. E também o Instagram de Saúde Mental Crítica, né? Vem apresentando alguns conteúdos ali a partir da psicologia histórico-cultural. Enfim, acho que aí pensando, né, em termos de acesso mesmo a leituras e tudo mais, para quem está começando, eu tenho um livro que eu gosto bastante, que eu sempre indico, porque eu acho que ele é um livro introdutório legal, né? Que, acho que é isso, né? Assim, essa coisa de entrar em contato inicialmente com a obra, que é um livro da Silvana Tuleski. Ele chama Vygotsky, A Construção de uma Psicologia Marxista. Eu acho que em termos de introdução é muito bacana, né? Porque ela faz ali também todo um resgate dessa compreensão do que foi a construção mesmo, né? O surgimento da psicologia histórico-cultural a partir daquele contexto muito específico, né? Então, essa tentativa de olhar para a construção dessa nova psicologia, né? Que, usando aí os termos do próprio Vygotsky, ou da psicologia geral, né? Que a gente tenta aí construir a partir daquele contexto, né? Então, atendendo as demandas específicas daquele contexto, né? Acho que é um método profundamente marxista, né? Porque, afinal, é isso, né? A gente não pode olhar para uma teoria sem entender quais as demandas, quais as necessidades às quais ele responde, né? Em determinado contexto histórico. Então, acho que esse é um livro introdutório bacana. Ela traz ali no final alguns conceitos também, né? Faz uma sistematização. Eu acho que, para começar, é muito legal, né? Então, fica essa sugestão aí. É isso. Obrigada, gente. Agradeço demais o convite para estar aqui, né? Acho que falando desse tema que é tão caro aí para nós, e esperamos que a gente consiga avançar, né, mesmo. Acho que é uma necessidade, né? Eu acho que psicologia histórico-cultural é ainda uma necessidade muito atual, que não superamos, né? A crise da psicologia, como discutiu o Vygotsky, e a gente está aí nessa tentativa, né? Acho que ela tem grandes contribuições para oferecer para qualquer área, né? Não só para a clínica, como a gente está falando aqui, mas de fato é um arcabouço teórico prático, né? Uma concepção de desenvolvimento psíquico humano que serve para embasar mesmo, né? As nossas práxis aí em qualquer campo de atuação. Então, agradeço mesmo o convite para estar aqui, pessoal. Obrigadão.
Que te ouvindo falar e pensando que faria muito bem a medicina, né? Toda essa teoria, toda essa construção teórica já produzida, já que temos uma ciência médica tão apartada da realidade das pessoas, né? Interessantíssimo. Juliano, pode trazer para a gente suas considerações finais e também as suas indicações, assim, de podcasts e vídeos e artigos e textos e livros que tragam para a gente mais conhecimento a respeito da PHC?
Bom, vamos lá. Bom, acho que, né, a Babi e a Marcela, né, já... Não sei nem se faltou algum, né, aqui, do pelo menos dos que eu conheço, né, ali de páginas, né? Não sei se foi citado a Travessia Crítica, mas É, acho que as meninas também trabalham
Tem o
muito
seu
bem.
próprio Instagram, isso aí. Da
É,
Marcela.
tem o meu próprio, meu. É, tá juliano.baltazar, né? Então, tem o meu próprio Instagram ali também, que a gente tenta contribuir aí com a história cultural, mas dialogando também com questões, né, do momento ali. O da Marcela, né? E o da Babi também, né? A Babi também tá com o Instagram. Acho que depois elas podem falar, porque eu não vou lembrar o nome do Instagram. Eu palhei aqui para lembrar o meu, né? Mas que aí são, acho que são, é isso, né? Como a Marcela colocou, é um instrumento que tem sido muito interessante para essa divulgação, né? Que por vários dos motivos, como foi colocado, a gente tem uma dificuldade, né, da história cultural delas chegar, e tem uma dificuldade ainda de proliferar ali o seu material, inclusive no meio do marxismo, né? Então, acho que tem ali alguns fatores, como, por exemplo, né, uma longa trajetória, né, no marxismo, junto, por exemplo, à psicanálise, que também ali acaba sendo uma barreira, e não que marxismo e psicanálise, né, as contribuições que tem tido, elas são ruins, né, algo do tipo, né, nunca, pelo contrário, mas acaba sendo ali também uma dificuldade concreta que se coloca. Acho que também as questões das publicações, embora tenha crescido muito, né? Acho que a Zoya Prestes, né, por exemplo, inclusive, né, filha aí também do Luiz Carlos Prestes, né, que morou, né, morou muito tempo lá na União Soviética, ela tem traduzido também, né, algumas coisas. E aí, inclusive, vai uma recomendação, né, de um livro que saiu pela Expressão Popular, o Psicologia, Educação e Desenvolvimento, né, tem um capítulo, não tô com ele aqui agora, mas... que acho que é o problema do meio, né? Algo do meio, que acho que o Vygotsky, ele faz uma síntese muito interessante, né, sobre, ao meu ver, ali o que tem de central na psicologia histórico-cultural, né? Bom, também tem agora saiu, né, a tradução, né, da Martins Fontes, né? Acho que já tinha essa tradução, eles relançaram, né? Mas do tomo 3, que aí acho que já é um pouquinho mais avançado, mas acho que é importante, né? Que é o tomo 3 das obras escolhidas, né? Que é a história do desenvolvimento das funções psicológicas superiores, que, ao meu ver, ali está também o centro do método e de fato, né, um dos pilares ali mais importantes, né, do método do Vygotsky, né? Ali para ele, como que se forma, né, ali no ponto de vista histórico do ser humano mesmo, ponto de vista filogenético, né, e também ontogenético, ou as funções propriamente humanas, né? A gente não deu tempo de dialogar muito aqui, mas acho que é um livro importante. Acho que é por aí, né? Não vou me delongar muito mais, porque acho que já foi muito bem colocado aí pela Babi e pela Marcela. Aí fica aqui o meu agradecimento também, aí o Revolution Show, o espaço, né? Acho que daria um podcast, né, para cada tema muito específico ali, né? Cada conceito muito específico que a PHC traz, talvez até um podcast para falar mais propriamente da PHC em geral, né? Porque tem muita coisa ali para se falar da teoria, né, dos conceitos, da história da PHC. Dá para entrar até um pouco ali nas polêmicas. Mas aí espero que não seja eu que vá tratar essas polêmicas. E é isso, né? Acho que na clínica a gente tem tido ali uma. Como a Marcela colocou, né? A história cultural ou sócio-histórica, que a gente também não citou, mas tem duas denominações, né, dos trabalhos ali que vem do Vygotsky. Eu, por exemplo, conhecia a teoria através da sócio-histórica, né? Que vai ter ali uma história importante, principalmente na PUC São Paulo, né? Que inclusive é onde agora eu estou mestrando, né? Ali na psicologia social, agora também vem para a clínica, então tem alguns núcleos, né, que vão tratar como psicologia sócio-histórica, né, que ali é uma denominação que vai surgir ali principalmente nos anos, final dos anos 70, anos 80, né, na escola da São Paulo e da PUC, porque, né, uma das explicações ali que tem da própria Silvia Lane, né, que é a grande mentora ali, a grande coordenador ali desse grupo, né, pra colocar que o cultural aqui no Brasil, ele tem dá muito um sentido de algo culturalista, né, algo mais ligado às teorias pós-modernas. Então, a gente coloca o sócio histórico, mas também tem esses, essa possibilidade de denominação, né, para quem for pesquisar. Mas enfim, né, a história cultural e sociohistórica chegou muito tardiamente aqui, e os avanços para a psicoterapia, também você vai procurar, né, material, você não vai encontrar, vai ter dificuldade de encontrar material da década passada, né? Então é algo muito novo também. A pesquisa em clínica, né? Tem vindo com a experiência aí dos profissionais. Até porque, né, não tem, uma das questões também é que não tem emprego, né, em outros locais, né, então as pessoas têm que ir voltar ali para o trabalho liberal, né, se a psicologia estava se proletarizando, né, hoje eu não sei como está isso, né, eu poderia inclusive ter uma pesquisa ali, porque tem muitas pessoas indo de novo para o trabalho liberal. Então é também muito novo e há ali um avanço, né, ainda tímido do ponto de vista das necessidades que são colocadas. Mas tem alguns grupos aí, universidades, que têm pesquisado, né, sobre isso. Uma delas é a PUC, mas também tem a Universidade do Ceará. Acho que no Rio Grande do Norte também tem o Nucro, né? No Paraná. Então tem pessoas ali pesquisando e acho que é importante, né? Importante, já para finalizar, porque ao meu ver a psicologia histórico-cultural ela traz, né, uma compreensão onde a gente vai entender ali o comportamento humano não só, né, como uma coisa de adaptação, né? O ser humano ele está lutando para se adaptar, né, ali ao meio. Não, o ser humano, né, e isso é a diferença, né, o que nos diferencia do animal, ele tem um comportamento ativo no sentido de não só reagir ali a alguma falta, né, alguma coisa que lhe falta, uma necessidade ali, aí principalmente do ponto de vista biológico, né, ou de alguma instância ali mais inata, mas ele propõe, né? O ser humano, ele é um ser criativo, é um ser que trabalha, que propõe, e aí isso nos garante uma possibilidade de um olhar para o futuro, né? Aí quando eu estou falando de olhar para o futuro, já extrapola a questão clínica, né? Mas falo de uma questão de uma nova sociedade mesmo. Acho que essa é a consequência lógica, né, metodológica ali da história cultural, que é precisamos propor, né, inclusive uma nova sociedade, um novo sujeito, né? Trazer ali o que o Vygotsky traz no texto, né, ali sobre o homem socialista, né, e a gente pensar ali de fato num novo sujeito e vem através das mudanças estruturais aí da sociedade.
Maravilha, Juliano. Gente, eu quero agradecer mesmo do fundo do coração vocês terem dedicado essa hora e meia aqui para essa conversa. Agradeço pessoalmente porque foi muito enriquecedor para mim. Acredito que está sendo enriquecedor para quem nos ouviu. Eu quero desejar a vocês aí, além de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que vocês encontrem essas referências e sigam acompanhando a produção dessas pessoas que foram aqui, as sugestões dos nossos convidados, para que a gente vá ampliando o nosso conhecimento a respeito dessa temática tão relevante e cara para a gente. Quero deixar um abraço especial para o Juliano, para a Bárbara e para a Marcela. Dizer que essa conversa pode sim continuar num outro momento, né, em outra hora e meia, e a gente se vê, talvez em breve, para fazer esse novo papo. Um abraço para vocês, gente, e até mais.